Em evento nos Estados Unidos no último fim de semana, o economista e ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, defendeu o congelamento do salário mínimo aqui no Brasil por 6 anos para melhorar as contas da Previdência Social. Segundo ele, contas essas que pioram de forma assustadora. Mas o Brasil precisa congelar salários mínimos e gastos públicos? Seria viável por esse tempo proposto sem afetar e prejudicar a economia e o trabalhador? A declaração gerou polêmica e foi muito criticada por outros economistas, inclusive da Associação Brasileira dos Economistas pela Democracia, a ABED, que publicou nota de repúdio à fala de Armínio Fraga. Para entender melhor o assunto, a gente recebe aqui ao vivo o economista José Oreiro, que é também professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, UNB. Bom dia, José, professor, seja bem-vindo aqui ao Conexão BDF Primeira Edição.
Bom dia, muito obrigado pelo convite, bom dia a todas e todos que estão nos assistindo nesse momento.
Professor, vamos começar entendendo que essa medida, né, que se propõe, essa ideia do Armínio Fraga que a gente comentou agora há pouco, de se poderia realmente trazer benefícios para o cenário brasileiro, se é que ela pode trazer, né, e realmente viável para essa solução como propôs o Armínio, qual seria o impacto do congelamento do salário mínimo e também dos gastos públicos?
Bom, se você está propondo congelamento de salário, no fundo, o que você está propondo é que os frutos do desenvolvimento econômico não sejam apropriados pelos trabalhadores, mas sejam apropriados pelos capitalistas, que, aliás, é a classe social a quem pertence o Armínio Fraga. Quer dizer, a economia, ela não é apenas um conjunto de técnicas, ela lida com os interesses dos grupos que compõem a sociedade. E o senhor Armínio Fraga é, obviamente, um representante do capitalismo, principalmente do capitalismo financeiro, né? E o que ele está interessado, e a sua classe está interessada, é que os frutos do desenvolvimento econômico não sejam apropriados pelos trabalhadores, mas sim pelos capitalistas ou pelos rentistas.
Professor, tem um ponto também levantado pelo Armínio Fraga de que o gasto com a Previdência tem sido muito alto. E a pergunta, como que você avalia isso, pensando também que a reforma da Previdência, que também foi pensada no equilíbrio das contas públicas a longo prazo, no governo anterior de Jair Bolsonaro, isso já não seria uma possível solução, embora também tenha sido muito criticada na época quando foi aprovada?
Olha, a política de valorização do salário mínimo existe desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, passando pelos dois governos Lula e pelo governo Dilma, que o salário mínimo vem crescendo acima da inflação. E o objetivo é precisamente fazer com que a imensa maioria dos brasileiros consiga se apropriar dos frutos do desenvolvimento econômico. Agora, esse tipo de proposta, né, como uma panaceia para a questão da Previdência, eu vejo como completamente equivocada. Por quê? Quando a gente olha a força de trabalho no Brasil, que são aproximadamente 110 milhões de pessoas, menos de 50 milhões contribuem para a Previdência. Ou seja, porque menos de 50 milhões de pessoas têm emprego formal, né, e, portanto, contribuem para a Previdência Social. Então, isso significa, de uma maneira bem gráfica, para que todo mundo consiga entender, um em cada dois trabalhadores brasileiros não contribui para a Previdência Social porque não exerce uma função no setor formal do mercado de trabalho. Me parece que seria muito mais razoável, como proposta de reforma da Previdência, você incorporar esse enorme contingente de mais de 50 milhões de trabalhadores brasileiros, que são ou trabalhadores informais ou autoempregados sem CNPJ, incorporá-los ao mercado formal. A partir daí, eles passariam a contribuir para a Previdência Social. E aí nós teríamos um equacionamento da questão do déficit da Previdência pelo lado da receita, não pelo lado da despesa. Porque pelo lado da despesa, o que se fez na reforma da Previdência de 2019 foi reduzir o benefício previdenciário. E o que o senhor Armínio Fraga que é multimilionário e que, portanto, não depende da Previdência Social, né, está propondo, é que se faça uma nova redução de benefícios previdenciários. Afinal de contas, não é ele que vai ser atingido.
Professor, queria que você comentasse também, então, como que a gente alinha os gastos públicos com o desenvolvimento econômico, partindo também do que a gente já repercutiu aqui, que foi a manifestação da Associação Brasileira de Economistas em Defesa, né, ali pela democracia, que já aponta algumas possíveis soluções, que não essa apontada pelo Armínio Fraga para esse possível problema que a gente está tratando aqui.
Bom, a nota da BED está perfeita. Quer dizer, a causa do desequilíbrio fiscal brasileiro é o imenso pagamento de juros sobre a dívida pública brasileira. Quer dizer, este ano o governo brasileiro vai pagar algo como R$1 trilhão, repito, R$1 trilhão, só com pagamento de juros, sem contar a amortização do principal. Tá? Bom, isso é um gasto similar, repito, é um gasto similar em tamanho aos gastos com a Previdência Social. Só que quem recebe esses R$1 trilhão são aproximadamente 181 mil pessoas no Brasil que têm aplicações financeiras direta ou indiretamente ligadas à dívida pública do governo. Enquanto que quem recebe os gastos de previdência social são milhões de brasileiros. Né? Então, me parece que se nós queremos, de fato, atacar o problema do desequilíbrio fiscal brasileiro, o que nós temos que fazer é nos indagar por que que o Brasil tem uma taxa real de juros tão alta, apesar de... Na comparação internacional, a dívida pública com proporção do PIB do Brasil não ser especialmente alta. Ela está nos mesmos níveis de países como a China ou como a Índia, que têm níveis de renda per capita, ou seja, níveis de desenvolvimento econômico similares, no caso da Índia, em termos de renda per capita, ou bastante inferiores, como é o caso da Índia.
Perfeito, professor. Antes de terminar contigo, só acrescentar uma informação aqui também, né? Que diante dessa proposta de congelamento do salário mínimo por 6 anos, além de todas as coisas, as informações, o que você trouxe aqui para nós, o levantamento mais recente do DIESE, o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, aponta que o salário mínimo para suprir necessidades básicas deveria ser de R$7 mil, que a gente está bem distante disso. Então, só para a gente imaginar, tentar pensar nisso, se o salário fosse congelado por 6 anos, como se pretende a ideia do economista Armínio Fraga e alguns pontos que você já colocou. Mas obrigado pela conversa aqui sobre esse tema. Seja sempre bem-vindo de volta.
Toda vez que for necessário, podem me chamar que eu venho.
A gente conversou com o economista José Oreiro, que é também professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, a UNB.